No último episódio.
O Algarão é o único, é dos poucos clubes do Conselho de Sintra, consegue albergar dentro do seu clube aqueles mais necessitados. Aqueles miúdos que vêm para aqui, a maior parte deles, os pais não têm condições nenhumas, portanto, a gente, nós vamos embora só porque não podem pagar.
Longe dos palcos e holofotes, o Algarão, clube que milita na terceira divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa, vai sobrevivendo. Entre financiamentos e ajudas do poder local, é a clubes como este que a Câmara Municipal de Sintra se quer focar.
Vamos lá ver. A questão fundamental é que tipo de desporto é que nós queremos. Desporto de elite para alguns ou desporto massificado tendencialmente para todos? E nós vamos pela segunda opção.
Episódio número 3. Um estádio para todos.
Nós vamos pela segunda opção.
Bruno Parreira, vice-presidente da Câmara Municipal de Sintra e responsável pelo pelouro do desporto no município, garante que nada mudou com a chegada do 1 de dezembro e do Pedro Pinheiro à Liga 3. Mas quais as consequências para estes dois clubes? Quem explica é Miguel Santos, coordenador técnico da formação do Pedro Pinheiro.
Este ano o processo não está tão fácil porque eles colocam clubes que precisam de mais ajuda do que nós. Porque uma equipa que tem um orçamento de centenas de milhares de euros é diferente de uma equipa que tem um orçamento de milhares de euros. Pronto, faz diferença. E o Pedro Pinheiro este ano, como está na Liga 3, o orçamento subiu muito, os patrocínios também subiram muito. E, portanto, para a Câmara é deixado um bocadinho o dossiê para trás.
Conselho vizinho. A Câmara Municipal apoia o principal clube da terra, o Clube Desportivo de Mafra, que atua no segundo escalão do futebol português e que, através de protocolos com outros clubes na região, permitiu o crescimento deste e dos vários clubes satélites. É esta a estratégia elogiada por Miguel Santos, mas que não passa, neste momento, pelos corredores da Câmara Municipal de Sintra.
E nesse sentido, o Pereiro Pinheiro e o 1º de Dezembro são extraordinários exemplos, são faróis que apontam o caminho da ambição aos nossos jovens e às nossas crianças. E por aí são muito valiosos para nós e é por isso que nós procuramos apoiar ao máximo esses clubes. Mas mais importante do que a participação na Liga 3 é o critério de gestão, o caminho de racionalidade que os levou a chegar a uma Liga 3.
Os craques continuam a crescer, mas em Sintra, longe da terra que os viu nascer, algo que Miguel considera incompreensível.
A Câmara de Sintra tem duas equipas, por exemplo, na Liga 3 e não apoia, não patrocina nenhuma. Apoia, isso apoia, mas não patrocina nenhuma. Por exemplo, o 1º de Dezembro, que também é de Sintra, era patrocinado por uma Câmara no Alentejo. Essa Câmara pagou ao 1º de Dezembro para o 1º de Dezembro, que é de Sintra, jogar na sua Câmara, que é no Alentejo. Portanto, um clube de Sintra joga a 2 horas de casa apenas por causa de um patrocínio. E nós temos aqui clubes que podiam ser financiados e apoiados pela Câmara. O nome de Sintra podia seguir e ser mais forte no desporto e não é, porque não temos essa visão.
Os golos do 1º de Dezembro são festejados longe de Sintra e os do Pedro Pinheiro num estádio de outro clube do concelho, o Sintrense. Com um estádio municipal em Sintra, todas as equipas do concelho podem beneficiar de melhores condições e ter mais possibilidades de competir a um nível mais alto. Com um estádio municipal, a comunidade de Sintra será compensada na sua já forte tradição no desporto e em particular no futebol. Apelamos à tua ajuda para que a Câmara Municipal de Sintra apoie a nossa comunidade e possamos desfrutar de grandes condições para competir e destacar a um nível mais alto no desporto, aumentando assim o orgulho e a coesão da comunidade local. O texto é do 1º de Dezembro e levou uma petição que conta, a esta data, com 1.184 assinaturas. A construção de um estádio municipal em Sintra entrou novamente na agenda do dia, como explica José Francisco Gomes, presidente do 1º de dezembro.
A questão da petição, a questão de lançar um estádio municipal, é um assunto de Sintra que já se fala há 10 anos para fazer um estádio municipal. Nós encarámos isso como um alerta à autarquia, no sentido, sabíamos de antemão que no curto espaço de tempo era impossível fazer o que quer que seja em relação a isso, mas quisemos dar uma palavra, ou quisemos fazer chegar aquilo que era os nossos, aquilo que nós e aquilo que a maior parte dos clubes de Sintra gostariam, se calhar, e nós demos o primeiro passo.
Passo este, que não foi suficiente para fazer a Câmara reconsiderar a sua posição.
A Câmara considera que enquanto houver uma criança, um jovem, um menino, uma menina que não podem treinar por não ter um campo de futebol 11, é absolutamente extemporâneo falar-se na construção de um estádio municipal.
A posição da Câmara Municipal de Sintra é clara. Tão clara quanto as lacunas ao nível das infraestruturas em todo o distrito de Lisboa e, num recorte mais alargado, aplicável a todo o país.
É uma lacuna no distrito de Lisboa, as infraestruturas. Poucos campos de relva natural, instalações do BIR.
Uma das soluções apontadas por José Ribeiro, diretor executivo da Associação de Futebol de Lisboa, é o Fundo Crescer 2024, da Federação Portuguesa de Futebol, que se encontra este ano no último estágio de aplicação. Este fundo de 18 milhões de euros destinou-se a apoiar clubes e associações desportivas em 5 áreas de atuação: aumento no número de praticantes, aposta no feminino, melhoria de infraestruturas, qualificação de recursos e transformação digital. Dos 12 milhões de euros reservados a clubes e associações desportivas, quase 8 milhões destinaram-se à melhoria de infraestruturas. Em Lisboa, ficou 10% deste valor, sensivelmente 800 mil euros, que, para José Ribeiro, permitiram melhorias claras.
Algumas infraestruturas que hoje já estão melhores do que estavam há 2 anos ou 3 anos, quando nós andávamos a fazer essas visitas. Ainda hoje foi despachado mais, principalmente a nível da luz, era terrível, e muitos campos com esses apoios permitiu que hoje tenham boas condições de luz. Há um campo que agora vai ter que ser marcado um jogo para a noite, que há um ano era impensável, e agora pode ser marcado porque tem uma boa luz, e tivemos lá dias no processo de certificação e tem uma luz para fazer um jogo à noite.
Além da Federação Portuguesa de Futebol, também o Instituto Português do Desporto e da Juventude, o IPDJ, através do Programa de Reabilitação de Instalações Desportivas, procurou suportar as despesas dos clubes na transição energética. Em Sintra, o problema é semelhante, e clubes como o Algueirão e o Perpinheiro foram alvos recentes de investimentos neste nível. Para a Câmara Municipal, é este o caminho a adotar.
Temos ainda uma grande carência de campos de futebol. Uma enorme carência de campos de futebol. Porquê? Porque todos os dias recebemos testemunhos de dirigentes desportivos que todos os dias têm que recusar a inscrição de crianças, de jovens, de ambos os géneros, naquilo que é o desenvolvimento desportivo dos seus clubes. Isso a nós preocupa-nos muito. Quando esta rede de equipamentos primários estiver estabelecida, aí sim, o município de Sintra pode e deve pensar na construção de uma infraestrutura desportiva de nível médio que lhe permita, aí sim, ter clubes já profissionais, profissionalizantes, com instalações municipais. Não é, para já, uma prioridade.
Quanto ao Perpinheiro e ao 1º de dezembro, clubes que se orientam segundo esta lógica, a mensagem de Bruno Parreira não deixa espaço para dúvidas.
Nós não nos podemos substituir àquilo que é o tecido associativo, àquilo que é a obrigação de cada um dos clubes também em prover aquilo que é o seu próprio crescimento. Faz-nos sentido que os clubes consigam montar projetos desportivos que sejam coerentes com o tipo de instalações que têm a cada momento.
A questão pode ser colocada sob outra perspectiva, segundo Taslim Soalé, presidente da SAD do 1º de dezembro, que recorda a pertinência da petição para um estádio municipal no concelho.
Nós fazemos a instituição 1º de dezembro, a instituição Perpinheiro, Sintrense, fazemos um bocado do que o Estado deveria fazer em termos, ou que faz em termos de desporto, não é? porque nós temos muitos atletas com dificuldades, com nós, o Sintrense, o Perpinheiro, de certeza absoluta, que treinam e não pagam, e nós ajudamos, e estaremos sempre aí para ajudar. Por uma mão, nós ajudamos o Estado, e o Estado ajuda-nos a nós. Nós sendo uma instituição pública, por isso é que o Estado Municipal e nós fizemos a petição e assumimos, fizemos a petição, não foi uma petição contra ninguém, mas a favor de, não foi contra, foi a favor de Sintra.
Da parte da Associação de Futebol de Lisboa, o diretor executivo José Ribeiro alerta os clubes para a necessidade de um crescimento sustentado e para a importância da melhoria constante das infraestruturas.
São as questões das organizações dos clubes. Há clubes que não se importam de andar no distrital, mas vão fazendo as infraestruturas, e há outros que lhes interessa pagar 1000 ou 1500 a um atleta, mas depois até nem sobem divisão, e depois até descem, e as infraestruturas mantêm-se. Eu gostava de ter um carro muito bom, não posso, tenho um Corsa, mas está pago.
Erguem-se os cascóis dos adeptos também do 1 de dezembro. Vai-se percebendo, sobretudo aqui à frente do nosso posto de documentário, que existe ainda assim muita gente que viajou de Sintra, uma curta viagem de cerca de 20 km até aqui na zona do Estoril para apoiar o conjunto do terceiro escalão do futebol português.
Em 2016, o 1 de dezembro defrontou o Benfica para a Taça de Portugal, num momento único, vivido, ainda assim, longe de casa, no estádio do Estoril Praia.
Jogamos para a Taça de Portugal com um grande, como aconteceu há pouco tempo, não temos que ir para o Estoril, não temos que ir para outro sítio qualquer, podemos jogar na nossa casa. Mesmo que não seja o nosso estádio, é na nossa terra.
Miguel refere-se a algumas potencialidades de um estádio municipal em Sintra.
Podia ser usado também não só na parte do futebol profissional, mas também para outras coisas que nós podemos fazer, organizar, por exemplo, jogos de seleções jovens, organizar, por exemplo, jogos de torneios internacionais que acontecem por aí. Tudo isso é levar o nome do teu município.
Também João Moutão, membro ligado à estrutura do Algueirão, e Júlio Augusto, treinador dos Júniores do clube, concordam com a importância de um estádio que permita acolher os clubes e, principalmente, os atletas da região.
Um estádio municipal faz parte também da identidade dos concelhos, né? Portanto, o meu filho tem Rio Maior, portanto, estádio municipal, portanto, é uma forma de conhecer.
E até mesmo, pois, outras modalidades, né? Como o atletismo, modalidades que às vezes são mais deixadas para segundo plano, as estafetas, todas essas categorias de atletismo, até porque há pessoas a fazer um grande trabalho aqui em Sintra, e é importante ter consciência disso. Temos uma escola aqui perto, que é Mestre Domingos Saraiva, que tem no desporto escolar um professor excelente, Paulo Barrigana, e já há muitos anos que ele forma alunos na parte do atletismo. Inclusive uma aluna que foi aluna dele no desporto escolar e que chegou aos Jogos Olímpicos, que é a Marta Penn, e acho que seria mais outra realidade em que um estádio municipal com pista de tartan ajudaria muito a que essa modalidade do atletismo e todas as disciplinas que fazem parte se expandisse ainda mais, e que se calhar se encontrassem mais jovens com potencial e que pudessem chegar a grandes palcos.
Qual o caminho para lá chegar? José Francisco Gomes, presidente do 1 de dezembro, e Taslim Soalé, presidente da SAD do clube, dão um mote, iniciado na petição que completa agora um ano de vida.
Eu acho que Sintra precisa, com os clubes todos que têm, precisa de um estádio municipal. Agora, acaba a autarquia também pensar nisso e os clubes juntarem-se, que aqui o grande problema, por vezes, é os clubes, a união faz a força, nós não estamos contra ninguém, nós somos parceiros de Sintra, nós jogamos por Sintra, portanto, há uma série de clubes que, à volta aqui, poderíamos todos juntos, talvez, fazer um pouco mais daquilo que temos feito até agora.
Temos muita dificuldade em clubes próximos verem, vemos os clubes próximos como inimigos, não é? E não como parceiros, não é? Eu acho que os nossos adversários não são os clubes próximos, os nossos adversários só são clubes próximos quando nós estamos a jogar contra eles, não é? Nos 90 minutos nós estamos a conseguir. De resto, são parceiros, não é? Porque nós estamos aqui a angariar atletas para o futebol, e Sintra.
Sem solução à vista, o concelho continua sem um estádio municipal. Se os olhos não veem, não há coração que Sintra. Independentemente da questão do estádio municipal, o 1 de dezembro anunciou, no passado dia 7 de março, um plano para a construção de um novo complexo desportivo, que naturalmente não estará pronto na próxima temporada desportiva.
fazermos as diligências todas que temos para fazer, e temos muito trabalho para fazer, e pensarmos um pouco em conjunto com a Câmara Municipal de Sintra e com as entidades competentes de Sintra, qual será a melhor solução para o 1 de dezembro.
O plano é encabeçado pela construção de dois campos de futebol 11, que permitam conjugar formação e séniores no mesmo espaço. Além destes, está contemplada a construção de um campo de futebol 7, uma residência desportiva com 40 quartos ou 12 campos de pádel. O objetivo, segundo o 1 de dezembro, é fazer história e deixar uma marca indelével no mundo do desporto. Fica a poucas estações de comboio de Sintra, o complexo desportivo Monte da Galega, detido pela Câmara Municipal, e o mais perto que o Amavita, clube do município, pode chamar de casa.
A mecânica é esta, é futebol para todos, dar valores a esta gente para que um dia mais que jogadores de futebol sejam uns homens na vida. E homens e mulheres, lá está.
Walter Marques apresenta o Amavita. O coordenador do futebol de formação do clube não esconde o seu motivo de criação, a importante missão social que pode ter e que leva o clube a adotar uma lógica rara nos clubes do futebol de formação.
Enganamos os meninos, eles chegam aqui, vêm com um amigo, outro amigo, e nós não filtramos ninguém. Se tivermos de ter um menino com menos capacidade, ele vai ter as suas oportunidades, eventualmente pode ter menos minutos que o outro, mas não filtramos atletas, não fazemos isso. É como eu digo, é futebol para todos, é a nossa missão aqui.
Depois de trabalhar noutros clubes, Walter Marques não esconde a felicidade pelo projeto onde trabalha há 8 anos e que lhe proporciona um sorriso constante.
É muito mais gratificante trabalhar com esta gente, que conseguimos englobar tudo, uns melhores, outros piores, e a gente faz aqui uma mistura e tentamos... No início do jogo, todos queremos ganhar. No final do jogo, demos tudo, demos, perdemos, não há problema nenhum. A gente temos que respeitar o adversário, respeitamos-nos a nós, principalmente, que demos tudo. Vamos para casa contentes com a nossa Santos e com o nosso sumo.
A conversa com Walter é interrompida por uma questão ensurdecedora.
Brincadeira, para treinar, sim. Não tenho pão hoje, acabou, não sobrou nada. Não sobrou nada. Sobra-nos aí uns lanches dos jogos, do final do jogo, que é aquilo que a gente pode dar aos atletas, uma Santos, um sumo. E durante a semana vêm eles aqui, mas sobrou algum lanche do fim de semana e tal. Pá, acho que às vezes até esta parte de dificuldade, sei lá, a gente não sabe se comeram o dia todo, se não comeram.
O Amavita não tem campo próprio. Os jogadores mais novos jogam num campo escolar, cedido pela Junta de Freguesia da Encosta do Sol. E todo o futebol de 11 é jogado no complexo desportivo Monte da Galega.
É uma coisa que a Amavita se orgulha. Tem tudo em dia, seja com os seus fornecedores, seja com a Câmara Municipal, nas responsabilidades que tem.
Antes de todas as temporadas desportivas, o Amavita renova o contrato para a utilização do complexo desportivo Monte da Galega, a preços mais acessíveis do que aos cidadãos comuns, por se tratar de uma associação desportiva, e a preços também mais acessíveis por ser uma infraestrutura municipal. No entanto, os apoios do poder local não terminam nestes contratos.
Da Junta de Freguesia da Encosta do Sol, portanto, temos a ajuda do campo, que é muito importante, temos a ajuda de quando precisamos de qualquer autocarro para alguma deslocação, estão sempre estáveis para isso. Da Câmara Municipal, temos a ajuda dos exames médicos.
Pela função na estrutura do futebol, a conversa com Walter debruça-se sobre a redondinha. Mas a modalidade não é a única proporcionada pelo clube, que há vários anos também permite a prática da dança. A ideia surgiu na cabeça da presidente do clube, Rita Soares, e neste momento está num ponto já bastante desenvolvido.
Há lá meninas que começaram como alunas e hoje dão alguma das aulas, juntamente com a coordenadora, a nossa presidente Rita Soares, não é? Como eu já frisei, mas que ela já consegue pôr a ajudar a dar as suas aulas também. Isso é, ou seja, é uma evolução. Passaram de um ponto de que eram umas crianças para umas adolescentes que já vão passar para a idade adulta e continuam cá.
O exemplo do Amavita é admirado por Júlio Augusto, treinador dos Júniores do Algueirão.
A Câmara Municipal da Amadora também tem o Monte da Galega, que é um belíssimo estádio e que depois acaba por estar ao serviço de vários clubes ali da região, como o Amavita, a Associação Desportiva da Amadora, o próprio Estrela da Amadora também tem um protocolo para fazer o usufruto do campo.
O técnico do Algueirão destaca a importância do complexo desportivo Monte da Galega para os clubes do Conselho da Amadora, algo que gostaria de ver replicado em Sintra. Bruno Parreira, vice-presidente da Câmara Municipal, discorda.
O Monte da Galega, com o devido respeito e consideração, temos nós. Temos o Complexo Desportivo Municipal da Agualva, temos outros complexos desportivos municipais que são utilizados por clubes do nosso concelho, o Campo do Despertar em Casal de Câmara, são campos municipais que são utilizados pelo tecido associativo do nosso concelho. Devo dizer-lhe que o Monte da Galega não dá para disputar, por exemplo, a Liga 3, porque é um relvado sintético e eles exigem um relvado natural. Portanto, qualquer clube da Amadora que jogasse na Liga 3 neste momento teria os mesmos problemas que tem no município de Sintra.
O Complexo Desportivo Municipal da Agualva, o Parque Desportivo Engenheiro Leonardo de Carvalho, é utilizado única e exclusivamente pelo Clube Desportivo Agualva. Da mesma maneira, o Parque Urbano 25 de Abril, em Casal de Câmara, só serve os interesses do despertar. Já o Complexo Desportivo Monte da Galega, apesar de sintético, beneficia o Estrela da Amadora, que utiliza o relevado natural que tem na Primeira Liga e que aproveita a existência do Monte da Galega para as equipas da formação, poupando vários custos associados ao relevado. Longe desta realidade, o estádio é a casa única do Amavita, que continuará a acolher todos os que lá quiserem jogar.
E acreditamos que um dia mais tarde, quem sabe, não sai daqui um atleta para um grande futebol português e depois oferece um campo à Amavita.
Boa tarde a todos. Então, os 23 jogadores que penso estarão presentes no Campeonato da Europa 2016 serão os seguintes: Ilem Carvalho, Danilo Pereira.
Dois dos jogadores que ergueram a taça mais importante da história do futebol português, o Europeu 2016, começaram a dar os primeiros toques em Sintra. Ilem Carvalho, no Algueirão, e Danilo Pereira, no Arsenal 72.
O Sal só olha muito para os grandes, né? Os grandes, o Benfica, o Sporting. Acho que esquecem-se um bocadinho, às vezes, algumas pessoas, que o futebol começa aqui.
É nos mais pequenos campos que começam opções, sonhos, responsabilidades e amizades.
Nós poderíamos colocar já um relvado, né? Temos capacidade financeira para isso. Mas se colocarmos um relvado, onde é que a nossa formação vai treinar? Vamos dispensar dos nossos 300 atletas? É justo, em benefício dos mais velhos jogar, acabamos com a formação?
Porque isto é como tudo na vida, quando dás um passo em frente, já não se volta atrás. Quando tu te mandas do precipício, não há nada a fazer. E a mesma coisa se passa, quando começas a subir uma montanha, não vais desistir. É mais difícil descer do que continuar a subir.
E ser treinador também acaba por ser uma paleta de profissões. Nós no futebol de formação e mesmo no sénior, a nível distrital e amador, não nos podemos cingir só à nossa profissão. Acabamos por ser também um bocadinho... Eu não gosto de lhe chamar psicólogo, porque acho também que pode ser perigoso as pessoas confundirem o que é um treinador e o que é um psicólogo, sobretudo hoje em dia em que se fala muito da saúde mental, e ainda bem. Mas acabamos por ser, se calhar, um primeiro portal antes de um psicólogo a sério em algumas situações. Acabamos por ser também um pai ou um irmão mais velho para alguns jogadores, a nível do exemplo que passamos, dos ideais que lhes plantamos na cabeça.
Para mim, futebol, desde 1963 que jogo futebol, tirando a minha família, o resto é a minha família também.
Antes de cada bola de ouro, há um menino que começou a jogar na rua. Entre financiamentos, estádios e contas certas, o futebol vai resistindo. Bastam 22 jogadores, um pedaço de terra e uma bola para descobrir o paraíso. Este foi o último dos três episódios da reportagem Olhos que não veem, Coração que não sintra, sobre a realidade do futebol no concelho. A autoria é de Diogo Ribeiro e a banda sonora original de Dyer, da Mura 104. Neste episódio, ouvimos ainda o hino da Liga 3 e a música Bola de Ouro, de Valete Fitmara. Obrigado por teres estado desse lado. Continuamos a ver-nos em bolanarede.pt.